carro da malhata. E esse? www.pmauto.bt.
Bom dia, está na Terra Nova, 11 horas 7 minutos, abertura agora do programa Canal Central, um espaço de debate político aqui na Terra Nova, com a presença de representantes dos partidos políticos, com assento na Assembleia Municipal de Aveiro. Muito bem, é o primeiro programa, diria, de uma nova série. Aqui representados estão o PSD, pelo Manuel Priores, pelo CDS-PP Carlos Anileiro, Rui Alvarenga do PAN, do Bloco António Neto, do PS Rui Soares Carneiro. Muito bem, como dizia, é o primeiro programa de uma nova série. Está aí um ano eleitoral, há agitação com investimentos associados, um ano com um ritmo próprio de um ano de eleições. É a primeira pergunta ou mote para o nosso programa. Se calhar começaria pelo representante do Partido Social Democrata, Manuel Prior. Como é que lê este novo ano?
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. É mais um novo ano para nós. Bancada do PSD da Assembleia Municipal e no que toca ao Conselho de Aveiro será mais um ano no caminho iniciado já há vários, onde depois de o Executivo ter estabilizado as contas, ter estabilizado a dinâmica de serviços da Câmara Municipal, irá prosseguir os seus investimentos que a Aveiro merece e que os aveirenses merecem, e nesse caminho eles começam a estar à vista e vai ser um ano de labuta e de execução de investimentos e de grandes investimentos para Aveiro.
Na área
de saúde, na área de educação, na rodoviária e na requalificação do próprio concelho.
A que corresponde, dizia, um desejo de associações ou movimentos populares ou de cidadãos em discutirem os projetos?
Claro, todos os projetos que a Câmara executa tiveram discussão pública, têm discussão pública oficial e depois irá sempre ter decisão de quem tem decidido, quem foi eleito para isso e quem está ao leme da Câmara Municipal.
Carlos Anileiro.
Muito bom dia aos presentes, bom dia ao auditório. Aproveito para o primeiro programa do ano a desejar um bom ano a todos os aveirenses, aos cidadãos em geral deste país. Sobre as obras que vou repisar um pouco, disse o Prior, a Câmara passou por um período de permita-me a expressão, de endireitar as contas do município e agora é chegado o momento de começar a desenvolver projetos que eram por demais necessários, nomeadamente alguns na área viária, na requalificação de equipamentos sociais, toda uma série de obras que têm que ser feitas. A audição das entidades que têm que ser ouvidas relativamente às obras públicas, às obras do município, é o que decorre da lei e é o que tem sido feito. Sabemos que há um movimento de cidadãos, um movimento de popular, um movimento popular, digamos assim, relativamente a uma questão muito, muito específica, que é o caso do Rocio, por motivações que eu diria bairristas, e essas pessoas vão ter que ser ouvidas e ter que ser, digamos, atendidas nos canais próprios e com as condições que as estruturas do país e as leis prevêm para esse efeito. É o que tem que ser, não é verdade?
Rui Soares Carneiro.
Bom dia a todos os presentes e aos ouvintes lá em casa. E também queria, em nome da Conselhia do PS de Aveiro, desejar um bom ano a todos. O ano que passou foi um ano de, e como estavam aqui a dizer os colegas, de alguma de algum acerto financeiro no, na Câmara Municipal, muito à custa daquilo que são os impostos dos cidadãos locais. E este ano que se avizinha, e tivemos essa discussão na aprovação do plano e orçamento, é um ano com investimentos. Poderemos questionar esses investimentos ao nível da sua presença e efetiva necessidade para os eleitores que estão mais distantes do centro da cidade de Aveiro. São discutidos diariamente investimentos em toda a zona central. Agora, nas freguesias da periferia, temos algumas debilidades que continuamos a não ver respondidas por parte deste executivo camarário. É nesse sentido que iremos trabalhar ainda mais afincadamente durante este próximo ano, para chamar a atenção destes problemas, apresentando, como sempre fazemos, soluções para os tais. Relativamente a estes investimentos que vamos falando e esta participação cívica que estávamos aqui a abordar, realmente as pessoas sentem que faltam meios para serem ouvidas, porque fazer uma sessão pública ad hoc aqui e acolá sobre um tema em específico, as pessoas não têm sentido que isso tem valido a pena depois nos projetos e nos estudos seguintes que têm vindo a público e em que as suas considerações pouco são tomadas. De não esquecer, no caso do Rossio, as decisões que foram tomadas de um estudo prévio para o último apresentado são reivindicações não só dos cidadãos, mas acho que é uma reivindicação quase cultural de uma forma de fazer política e de pensar a cidade do século XXI. Não era isso que vertia, por exemplo, o projeto à superfície do Rossio na sua primeira instância e que agora já começamos a ver alguns resultados dessa discussão que tem sido feita. Muito tendo em conta que mesmo esse estudo apresentado agora, o último, tem em consideração, continua a ter, a construção do estacionamento em cave e que, portanto, há algumas situações à superfície que têm isso em conta e que terão de ser emendados, porque efetivamente continuaremos a lutar junto e ao lado dos aveirenses que estão contra esta construção no centro da cidade de Aveiro. Penso que não seja uma questão só bairrista, é realmente uma questão que afeta todos aqueles que vivem em Aveiro, ou que trabalham em Aveiro, ou que vêm fazer o seu lazer a Aveiro. E, portanto, continuaremos a trabalhar ao lado destes cidadãos, tentando chamar a atenção para este problema, como teremos já em andamento a discussão mais forte e assertiva relativamente à Avenida Doutor Lourenço Peixinho e aos planos cheios de erros crassos em termos de mobilidade que foram apresentados no último projeto para esta zona vital da nossa cidade. Será esse o nosso papel durante este próximo ano, quer na Assembleia Municipal, quer na própria Câmara Municipal, mas também nas Assembleias de Freguesia, onde temos tido um forte impacto ao nível da crítica e da oposição assertiva relativamente a aspectos, como temos, por exemplo, continuamos a ter na 109, que atravessa o município, com particular impacto na zona de Cacia, e nas obras que, vamos a ver, finalmente terminarão, em princípio, este mês passado, 2 anos de espera interminável. Mas que ainda faltará muito para fazer, faltará certamente, e cá estaremos para reivindicar soluções para esses problemas.
António Neto, do Bloco de Esquerda, com que expectativa está?
Bom dia. Também desejar um bom ano aos presentes e quem nos ouve. Os investimentos, digamos, são os investimentos que foram, digamos, vinculados pelo Executivo Camarário, mas estarão aí na ordem do dia. O que me parece, sobretudo, é que realçar aqui nos primeiros momentos é o que os, digamos, parceiros à direita falam em discussão pública. Esta discussão pública nunca foi concretizada, esta discussão pública tem entraves que não permitem efetivamente que haja uma discussão pública, muito da forma do, digamos, da experiência do próprio Executivo Camarário em não querer, de facto, fazer uma discussão abrangente e originar consensos, e todas as obras públicas residem no mesmo problema de sempre. Ou seja, esta discussão pública. Vamos atrás e vemos também um bocado o que foi aqui salientado do movimento popular contra o projeto em si, que já foi alterado com esta dinâmica popular, que de facto permitiu haver, digamos, uma alteração ao estudo inicial, ao projeto inicial. Mas eu ia falar dos movimentos populares. Há um movimento popular, eu até diria que há dois movimentos populares. Há um movimento popular que nós conhecemos, que é visível, e há outro desconhecido que parece que só o presidente engenheiro Rebelo Esteves conhece. Esse segundo movimento, que é o tal movimento dos que são a favor do parque de estacionamento subterrâneo no Rossio. Um vê-se, um sente-se, o outro não se sabe. Mas o mais engraçado nesta discussão pública é que o Executivo Camarário reside a sua aplicação deste empreendimento neste grupo de desconhecidos que ninguém sabe quem é. Nós suspeitamos quem é o grupo dele, ou eventualmente da pessoa que será adjudicada à obra para esta mega obra, e todos os estudos preliminares relativamente a esta situação, é no fundo um estudo de verificação de uma ideia que já está há muito delineada por este Executivo Camarário, que é fazer um estacionamento subterrâneo e a própria avenida ser um corredor de autopista de carros. Ou seja, a política de mobilidade do Executivo Camarário reside-se na construção e identificação de novos projetos para meter mais carros dentro de uma cidade que toda a gente percebe que é uma vergonha em termos de mobilidade. Ou seja, é pensar as cidades a curto prazo e não pensar a longo prazo. E depois também, como aqui falava do UPS, relativamente às obras não anunciadas ou às pequenas obras anunciadas, digamos, nas periferias. Vemos os problemas de construção e de edificação de algumas rotundas que me parece quase ridículas. Uma qualificação de uma obra que vemos um caso lá em cima ao pé do olho d'água. Uma rotunda sem pés nem cabeça, com potencialidades para acidentes graves, e faz obras, não se percebe muito bem porquê. Mas no fundo é um bocado a própria política, a política do Executivo. E seremos futuramente na Assembleia Municipal, nós estamos representados, continuaremos a fazer política, mas dos olhos nos olhos e com verdade, e não nunca achando que os cidadãos são simplesmente só por causa do voto.
Rui Alvarenga.
Bom dia a todos, bom dia ao auditório. Um especial cumprimento aqui ao painel e o desejo de um bom ano, e ao auditório também. Bom, esta questão das reações, a perspectiva 2019, já temos visto que é um pouco sistémica, porque a esmagadora maioria do eleitorado não, tendencialmente, não lê os programas eleitorais com profundidade. As pessoas votam por clubismo, na maior parte das vezes, por herança familiar, por filiação, mais de metade da população demite-se da escolha nas eleições, demite-se da discussão dos programas eleitorais. O Presidente da Câmara, na última Assembleia Municipal, acusou a generalidade dos partidos, que ele classifica de opositores, e mencionando também o PAN, de falta de objetividade nas propostas. O que não é verdade, quem repara e quem tem conhecimento do que se passa na Assembleia Municipal sabe perfeitamente que as propostas que lá surgem têm objetividade, são rejeitadas, sim, é verdade, de forma assim um bocadinho liminar, mas têm objetividade. Mas o programa eleitoral do PSD, de facto, nestes pontos mais delicados, não tem essa objetividade. E quando lemos o programa eleitoral do PSD, ou da Aliança, perdão, CDS, nós conseguimos compreender a pertinência de uma obra, por exemplo, no Rossio, porque de facto o Rossio está a necessitar de uma intervenção. É normal. Mas não há essa objetividade, não há objetividade de nos antecipar e dizer que vai haver ali um estacionamento subterrâneo. Da mesma forma, em relação à Avenida Dr. Lourenço Peixinho, há de facto a intenção explanada de um programa eleitoral, de forma absolutamente genérica, mas não especifica aquilo que é a intenção em relação à obra. E, portanto, o que eu perspectivo, o que nós perspectivamos PAN em 2019 é, de facto, uma discussão mais profunda e uma reação da população. Ou seja, a população vai começar a acordar e vai começar a perceber, de facto, o que é que aquele programa eleitoral pretendia. E isto é sintomático, tem sido assim de forma absolutamente reincidente nas últimas 4 décadas da democracia portuguesa. As pessoas não ligam nada aos programas eleitorais, não fazem a discussão prévia nas campanhas eleitorais e depois ficam surpreendidas. Ficam surpreendidas por ver aquela coisa estranha e absolutamente ridícula que corta a Avenida Artur Ravar ali junto ao parque, que é uma estrutura que ninguém consegue compreender como é que foi aprovada. As pessoas ficam surpreendidas por haver um estádio a cair aos bocados. As pessoas ficam surpreendidas por haver um esqueleto ali no meio da Avenida Dr. Lourenço Peixinho, que ninguém percebe como é que foi aprovado e também ninguém percebe como é que ninguém consegue resolução para aquilo. Depois surgem estas coisas e toda a gente fica muito, muito admirada. Portanto, eu conto sinceramente com uma nova participação por parte da população. Estes movimentos cívicos são movimentos que estão com uma intenção clara de discutir aquilo que queremos fazer para a cidade. É uma intenção honesta, é uma noção genuína, é um interesse genuíno por parte da população, sobretudo dos residentes, que quer de facto discutir o que é que ali vai ser feito. Acho que tem que ser valorizada. E depois temos que ver quais são as prioridades do Executivo. E, de facto, eu aqui tenho que subscrever, já aqui disse mais do que uma vez, a nossa preocupação em relação à periferia. Porque, de facto, continua-se a pensar que a periferia está salvaguardada, que as freguesias mais rurais têm um bom sistema de transportes, que é absolutamente tonto. Eu vivi e cresci na periferia e sei que a oferta que existe, tirando a frota, que eu já aqui disse várias vezes, tirando a qualidade da frota, que obviamente é mais recente, a oferta de transportes é muito semelhante àquilo que havia na década de 80. Eu vivi toda a minha vida a andar de transportes e, portanto, quando me dizem que a cidade de Aveiro, com o Conselho de Aveiro, está a crescer e está pujante relativamente à diversidade e à capacidade de transportes públicos, é quase surreal ouvir isso por parte do Executivo. Portanto, eu acho que 2019, ainda assim, vai ser um ano de discussão, de debate profundo e de uma reação da população em relação às obras que se prevêem.
Manuel Prior, como lida com estas observações de que o Executivo não privilegia a discussão pública dos processos estruturais, diria?
Sim, e falou-se um bocadinho no Rossio e nós vamos contar a nossa versão. Quer dizer, aceitamos versões de cada um, mas nós temos a nossa. Saiu o primeiro desenho, com o qual nós não concordámos quase em nada. A partir daí ficou aberto um debate público. Quem quis participou, quem quis deu as chegas. Nós definimos claramente com o Executivo quais eram as nossas balizas para o Rossio. Era um Rossio maior, era um Rossio com passeios mais largos, era um Rossio mais verde, era um Rossio com mais árvores, era um Rossio que tinha que ter um parque infantil maior, e tinha que ter WCs. Efetivamente é isso tudo que este agora tem. Este Rossio agora tem 0 carro à superfície. 0 carro à superfície. Este Rossio agora tem este projeto, que ainda é um projeto, que ainda está em melhoramento, é maior, tem mais área verde, tem mais árvores, tem mais passeios, tem 0 carro à superfície. E mais, neste momento há um estudo que diz que cerca de 40, 45% dos carros que descem das pontes para o Rossio voltam para trás. Voltam para trás por 2 motivos. Ou porque não têm sítio para estacionar, ou porque foram só passear. Neste novo projeto, ou nesta fase do projeto, isso deixa de ser possível. Quem desce das pontes não volta para trás. Vai ficar uma estrada de sentido único. Havendo a possibilidade, e na construção do parque de estacionamento, dessa mesma rua, ser fechada ao trânsito automóvel, porque a entrada e a saída do estacionamento pode ser integralmente feita do lado da lota. Sendo que esse estudo não fica por aí. Esse estudo aponta também para a duplicação de pontas eclusas e para mais alguns melhoramentos nessa área, para a entrada ser por aí e não, isso não ser uma entrada para a cidade, que é se quem vem à cidade deixa o carro ali e depois vai a pé para cima. E este projeto de agora do Rocio aproxima-se muito da nossa ideia que dissemos. Na reunião de Câmara, por exemplo, falou-se aqui da opinião do Partido Socialista. Eu fui a essa reunião de Câmara, da apresentação desse projeto, e não vi ideia nenhuma, não vi crítica nenhuma, projeto nenhum. O Partido Socialista defendeu, e é uma opinião que nós respeitamos, podemos ou não concordar, defendeu só que devia haver um referendo sobre o estacionamento ou não, mas sobre as obras no Rocio, não houve. Houve algumas achegas embrulhadas sobre aquele achado arqueológico, se devia ficar lá, ou se devia ser tirado, se devia tapar, se devia pôr abaixo ou não. Mas este desenho que agora apareceu, para nós, aproxima-se daquilo que nós queremos para o Rocio, que é um Rocio maior, um Rocio mais verde, um Rocio com mais árvores, com parque infantil, com passeios maiores e com zero carro à superfície. Quanto à participação pública, a participação pública não se faz só em RGAs ou em reuniões, mas tem havido também algumas. À parte disso, está aberto oficialmente até o dia 25, a discussão pública oficial. Quer dizer, eu gostaria de depois ver quantas, porque depois vai ser público, quem participa, quem não participa. Porque, por exemplo, nós temos tido muitas coisas nos jornais, mas participação pública a chegar à Câmara não temos tido. Por exemplo, na Rua da Pega, só a Ciclabeira que se manifestou publicamente. É natural, não. É natural. Pronto, ok, é natural. Sobre a Avenida, ainda não há participação nenhuma pública. Ainda ninguém se chegou à frente e disse o que é que pensa. Como ninguém se chega à frente, o projeto vai andando, vai andando. E depois não é para transformar a Avenida, só quem não viu o projeto, ou veio ao contrário, é que é para transformar numa via rápida, não é. Neste momento a Avenida tem dois corredores para automóveis, duas faixas para automóveis. Vai passar a ter uma faixa para automóveis só. Uma. A outra é para ciclovia, ou autocarros e ciclovia mista. E os passeios vão passar para 5 a 6 metros. Portanto, a ideia da Avenida é privilegiar claramente o passeio, a pessoa que anda a pé, o transeunte, diminuindo claramente o corredor central, o separador central, que neste momento, para nós, e a nossa opinião já há vários tempos, foi com as várias requalificações que fizeram na Avenida, foi-se degradando. E neste momento não tem razão de ser. Inicialmente foi abatido metade das árvores do separador central para fazer a ciclovia da Buga e abateram-se metade das árvores e criou-se uma ciclovia pelo meio. Depois, no tempo do Hélio Maia, foi criado alguns estacionamentos e voltou-se a reduzir o separador central e neste momento o separador central é uma coisinha aos gestos por ali acima que já não tem muito significado em termos de separador duas faixas. Então nós também pensamos, e é a nossa opinião que transmitimos, que é todo, do nosso ponto de vista correto, diminuir o separador central e aumentar os passeios laterais, que os passeios laterais são pequenos. As pessoas, e é preciso mais passeios laterais para as pessoas circularem a pé, em segurança, em Aveiro. Aveiro tem que ser mais, cada vez mais das pessoas.
Rui Soares Carneiro, agrada-lhe este novo desenho, diria, entre aspas, para a Avenida e para o Rocio?
Sim, relativamente a isto, eu ia só à parte, tenho aqui dois ou três pontos sobre os que os colegas foram falando, relativamente à parte da participação cívica, ou da discussão política destes projetos, não só destes dois, mas principalmente destes dois, focando mais no Rocio, porque, ao contrário do que se diz, a Avenida não está propriamente em discussão pública, foi apresentado um projeto, e eu estive nessa apresentação do PEDUCA, que eu acho que se calhar nem o Presidente de Câmara tinha conhecimento daquilo, nem a responsável do projeto sabia bem o que é que estava no próprio projeto, porque aquilo foi a maior vergonha da apresentação de projeto que já se viu alguma vez. Portanto, caso queiram apresentar um novo projeto efetivo, nós poderemos debatê-lo e teremos todo o gosto em vir cá.
Este projeto inicial incorreto, do nosso ponto de vista, tem vindo a melhorar. Como a do Rocio, é dinâmico, tem vindo a melhorar.
Tem vindo a melhorar dentro do gabinete do Sr. Presidente. Claro, mas não, nós precisamos de melhorá-lo publicamente. Para podermos debatê-lo.
Com as achegas públicas que vão chegando, tem vindo a melhorar.
Bom, então, com essa das achegas, passo para a parte das achegas que afinal, primeiro o PS na reunião sobre o Rocio não tinha dado opinião, não, depois não. Já fez umas achegas e depois já disse o que é que queria e falamos em falta de objetividade. Pronto, então a objetividade relativamente ao Rocio é o PS é contra o estacionamento em cabo no Rocio. Mais objetivo que isto é impossível. Não sei o que é que querem. Eu sei que discussão pública para o Presidente de Câmara normalmente não chega, porque a Assembleia Municipal não chega, porque são só os eleitos que lá estão e são opositores, são inimigos número um dele. Câmara Municipal, idem aspas. Temos manifestações com 600, 700, 800 pessoas, é muito pouco. Petições públicas com mais de 2.500 assinaturas, também não chega. A opinião que se dá em sessões públicas como a que houve na escola profissional, pelos vistos, também não dá em nada. Portanto, qual é a discussão pública que o Sr. Presidente de Câmara quer ter? Qual é o conceito de discussão pública para ele? Ou é só ouvir e depois ele decide na mesma e pronto, eu discuti, ou eles discutiram entre eles, eu fiquei a ouvir e depois eu decido no meu gabinete, faço aqui as minhas achegas no desenvolvimento do projeto, aqui dentro destas quatro paredes, digo que convidei meia dúzia de pessoas para virem até ao meu gabinete discuti-lo, porque diz que está sempre aberto para receber opiniões e para lhe aparecerem no gabinete quando quiserem e reunimos, certamente, mas não sai de lá nada. Ou seja, tudo aquilo, todas estas achegas que se vão fazendo, são coisas secretas. Devem estar num bloco de notas no telemóvel do Sr. Presidente e ele, no fim, deve mandar para a empresa que faz o projeto e eles lá incluem as achegas que ele achou que devia ter ou não. Agora, portanto, que nos venham dizer qual é a discussão pública que é necessária, porque nós já propusemos um referendo. Portanto, se 2.500, 600, as pessoas que tiveram na escola profissional, se essas não chegam, pronto, que se parta para um referendo, assim tem-se umas boas dezenas de milhares.
Quem votaria nesse referendo, só por curiosidade?
Os eleitores de Aveiro.
Porquê?
Então, quem queria que fosse?
Do Rocio, mas não é um projeto do Rocio. Seriam os moradores do Rocio a votar? Seriam os moradores da freguesia?
Então, para si, a discussão pública também devia ser resumida a comerciantes e moradores do Rocio.
Não sei.
Mas que é da primeira linha de casas, porque na segunda já pertence ao bairro da Beira-Mar, portanto já não é bem o Rocio. Não, o referendo é isso que acabou de ouvir. Não sei. Eu acho eu, pelo menos, eu moro em Cacia e costumo ir ao Rocio, portanto acho que tenho direito a dar a minha opinião.
Não sei se os de lá acham isso, não sei.
Não sabe? Não sabe você, mas sei eu. Se os de lá acham isso, claro que os de lá querem que os de fora vão lá. E os comerciantes principalmente. E os moradores pensou que não tenham problemas com isso, caso contrário não estavam lá a morar. Portanto, se acha que é só aquela primeira linha de casas que deve fazer um referendo, ouça, mas façamos um referendo só com a primeira linha de casas, porque se calhar o parque de estacionamento vai ficar de lado na mesma. Digo eu, não sei.
Claro.
Agora, a questão seguinte, para além da discussão pública, é que se fala em falta de objetividade. Ora, eu relembro que no programa eleitoral da Aliança com Aveiro, a falta de objetividade estava na resolução do crime para o Rocio. Não falaram nenhuma vez em estacionamento subterrâneo. Nem no programa, nem em nenhuma ação de campanha, mas provem-nos, mostrem-nos quando é que o Sr. Ribas Esteves falou pela primeira vez no estacionamento subterrâneo no Rocio. E veremos se foi antes do dia 1 de outubro de 2017 ou não. Se foi, eu reconheço e peço desculpa, mas como eu sei que não foi, mostrem-no e certamente falaremos em objetividade quando o PS já demonstrou diversas vezes na Assembleia Municipal, em eventos públicos, em reuniões com o Sr. Presidente, em Câmara Municipal, quais são os seus critérios para o projeto do Rocio. Portanto, se a Câmara continua sem perceber, das duas uma. Não perceber é uma coisa, não concordar é outra. Agora, digam, nós estamos frontalmente contra tudo o que diz o PS. Pronto, digam-no. Agora não venham dizer que o PS tem falta de objetividade quando já esclarecemos qual é a nossa posição. E relativamente ao Rocio, porque estávamos aqui a falar dos estudos, podemos ir aos estudos geotécnicos. Isso é um trabalho interessante, não só para os partidos políticos, porque depois vem a Câmara dizer que é a nossa visão do assunto, mas, por exemplo, para a comunicação social. Ir ler os estudos que foram apresentados, vieram a público agora, meados desta semana, semana passada, relativamente ao Rossio. O estudo geotécnico não é ler a nota de imprensa do Sr. Presidente. O estudo geotécnico, o que lá diz, não é tal e qual aquilo que o Sr. Presidente diz, que é construir e paredes e bota a andar. Não é isso que lá está escrito. Levantam sérias preocupações relativamente ao edificado, às margens da ria e a outras questões relativamente à própria questão do estacionamento e à impermeabilização do mesmo. Portanto, não é vir escrever numa nota de imprensa resumo feita pelo Sr. Presidente, já bastou ser ele a encomendar o estudo e sabe-se lá, e já lá vou ao estudo de mobilidade. Agora, não basta encomendar o estudo, que já vem per si manco, e depois lançar uma nota de imprensa para que toda a gente vá ler aquilo e já nem pegue nos estudos, e depois interpreta o que lá está, que não é o que está nos estudos. E vamos ao estudo da mobilidade, que tem erros crassos. E um deles, não precisa de encomendar ao Partido Socialista. Podia encomendá-lo, por exemplo, à Universidade de Aveiro, que para vocês serve para umas coisas, mas depois, quando está contra, já não serve. E vem o Sr. Presidente criticar. Mas não precisamos de ir lá, porque essa reunião da CIRA deixa estar onde está. Agora, relativamente ao Rossio e ao estudo de mobilidade, o que estava a falar dos 40 a 50% de pessoas que entram no Rossio e voltam para trás, bem, então o que dizer do facto de quererem não só, e o estudo diz isso, não só servir a João Mendonça para acesso ao estacionamento, mas como uma das saídas da cidade de Aveiro através da Ponte de São João e da Ponte das Reclusas. Então vamos ter uma saída da cidade a atravessar o Rossio. É uma das propostas que o estudo de mobilidade faz. O estudo de mobilidade, por exemplo, não diz quando é que foi feito o estudo de tráfego. Nem a hora, nem o dia, nem quantas vezes é que lá foram, nem quantas vezes é que tiveram os carros estacionados, durante quanto tempo, para ver o tipo de estacionamento que é necessário no local ou não, qual é o tarifário que está planeado ou não fazer. É um estudo de mobilidade que abrange apenas a área do Rossio. Não sei como é que se consegue fazer um estudo de mobilidade para uma zona fulcral da cidade sem ter em conta sequer a própria avenida, sem ter em conta o acesso à A25, sem ter em conta a questão do canal de São Roque e a saída pelas barrocas, não tem em conta nada, só tem em conta a área do Rossio em que a obra vai ser implementada, nada mais. E não sei se é verdade ou mentira. Penso que seja verdade, já teve a oportunidade de ler o estudo de mobilidade. E, portanto, aquilo que se lê na nota de imprensa também não é isto que eu acabei de dizer. E então, faça-se o trabalho de ser ler o estudo que lá está e que foi encomendado pela Câmara. E aí podemos resumir, e na pergunta que me colocou, da CAF estamos falados, da parte de cima, à superfície, há questões que estão mais próximas daquilo que o PS e que a população em geral defende, porque é do senso comum e de um planeamento de uma cidade que se quer para os cidadãos e não para os carros, numa zona fulcral da cidade, para o turismo, mas também para o nosso dia-a-dia em termos do comércio que lá existe e dos moradores que lá habitam. Portanto, está mais próxima do que pretendemos. Atenção, que eu ouvi aqui dizer que diz que não há carros zero à superfície do Rossio. Portanto, esta proposta que está no estudo de mobilidade é apagada do seu comentário. E as entradas e saídas do estacionamento, idem aspas. Nós temos uma proposta para carros zero no Rossio. Não façam lá o estacionamento subterrâneo e, a partir das pontes para o Rossio, cortem o acesso a carros. Fizemos-lo, por exemplo, nas festas de São Gonçalinho no domingo, em que a estrada esteve cortada. Não foi bom ver pessoas no meio do Alcatrão? Porquê é que não o poderemos ter sempre? Isto é um Rossio zero carros. Não termos entradas e saídas de um estacionamento que irão lá caber, eu temo que nem 100 lugares disponíveis para pessoas fora moradores e comerciantes lá vão existir no final de contas. Portanto, estamos a hipotecar aquela zona toda por causa de nem lugares de estacionamento, quando relembro, só na cidade de Aveiro, em arredores, e todos conhecemos a zona, há cerca de 2 mil lugares de estacionamento subterrâneos, em que nem 3 quartos, e se calhar muitos deles, e a maioria deles, nem metade é usado durante o dia, e à noite nem se fala porque estão fechados.
Exatamente.
Portanto, se queremos mais estacionamento, temos o que já existe subterrâneo, temos o que já existe à superfície e temos a questão da abertura para dialogar sobre a zona da Lota e o que fazer aí e empurrar para aí alguma da necessidade de estacionamento que exista. Agora, realmente, carros no Rossio, zero, mas também não só à superfície, mas também em Cavo.
Muito bem, podemos avançar na emissão porque, de facto, o tempo não para. A delegação de competências em Aveiro abre a segunda Câmara um novo ciclo. A autarquia transfere para as juntas uma verba de 1.721.000 euros, sendo que esta verba será acrescida ainda de mais de cerca de 380.000 euros em adendas a definir nos próximos meses. Como é que leem esta delegação de competências da Câmara para as Juntas de Freguesia em Aveiro? Carlos Anileiro, poderia começar por si.
A delegação de, as delegações de competências têm, neste momento, têm, em bom rigor, a sua consubstanciação em que as delegações de competências sejam efetivamente cumpridas pelas transferências de verbas que a Câmara entende, dentro dos mecanismos das delegações de competências, dar às freguesias, e não como sucedeu no passado, delegações de competências que foram feitas, escritas em papel, algumas contratualizadas, eu sei muito bem do que estou a falar, e depois não tiveram, a sua concretização nas devidas transferências. As juntas de freguesia fizeram trabalhos e depois tiveram grandes dificuldades com os adjudicatários das obras que foram feitas. E sucede que já foi neste mandato e no fim do mandato passado que foram feitas transferências de verbas para as freguesias relativamente a obras de pelo menos dois mandatos anteriores. Essencialmente, o que se deve saudar nas delegações de competências é a sua efetiva realização em termos financeiros, por estar a delegar competências e depois não encontrar dinheiro para as juntas de freguesia fazerem os trabalhos por conhecedores exatos do local. E como dizia ali o Soares Carneiro, as juntas de freguesia, sobretudo as mais afastadas do centro da cidade, porque essas têm mais, como é natural, já foi aqui discutido, têm mais a intervenção municipal, são as juntas de freguesia limítrofes que têm o perfeito conhecimento do terreno e das necessidades, e essa é uma forma que efetivamente, sendo neste caso essas obras, esses projetos, como deverá ser, eu penso que está assim a ser feito, o acompanhamento municipal técnico de quem vai fazer a obra, porque as juntas de freguesia, como todos nós sabemos, não têm orçamentos que permitam ter staffs técnicos para fazer obras com as devidas condições e com a utilidade indispensável. Portanto, é de saudar este procedimento de delegação de competências, que vai resolver alguns pequenos, outros grandes problemas das freguesias, e que como é tradicional, os executivos das freguesias têm muito mais capacidade de fazer as coisas como deve ser, com o conhecimento local, não é verdade? Eu recordo exatamente que havia uma expressão antiga, para lá da variante, antigamente dizia para lá da variante, não havia quase obras. A propósito disso, eu quero dizer que, e por uma situação que eu conheço bem de perto, e esta é uma obra municipal, a Nacional 230, que liga a Aveiro Águeda na área da freguesia de Eixo, está efetivamente a ser intervencionada para terminar com um calvário de um piso que eu penso que será o pior piso do município de Aveiro, o piso da 231, que está agora a ser intervencionado, embora, atenção, isto não tem a ver com a delegação de competências, é uma obra municipal. e que está a andar. Portanto, as delegações de competências, na nossa opinião, são exatamente um processo que é de saudar. No exato respeito do que são as autarquias locais, qualquer que seja o seu patamar.
Manuel Brigueiro.
As delegações de competências estão a ser feitas com as juntas freguesias num trabalho ativo e responsável entre o Executivo e todas as juntas de freguesia, independentemente da sua cor política. E este ano até tivemos uma coisa, é que não houve números políticos na Assembleia. O ano passado, tristemente, tivemos um presidente de junta do Partido Socialista que, em sede da Assembleia Municipal, criticou as delegações de competências que estavam a ser feitas e, dois dias a seguir, foi assiná-las na Câmara e fez um elogio às mesmas e ao Presidente da Câmara, que até ficou mal.
Nós é que devíamos ficar tristes.
Este ano todos fomos poupados a isso, e as delegações de competências só surgem por duas coisas. Porque a Câmara regularizou as dívidas do passado, porque a Câmara cumpre as despesas correntes e porque é possível fazer estas delegações de competências. E estas delegações de competências atingem um rácio financeiro que é único no país. É único no país. E permitem às juntas de freguesia fazerem obra, mas fazerem obra de uma maneira responsável. E sabem que naquele dia X têm o dinheiro na conta. O que no passado não foi assim. Por exemplo, já em tempos, as delegações de competências, como é que eram feitas? No tempo aqui do Carlos de Lenin da Conta. Era feito por transferências de dinheiro, independentemente da obra que era feita. Era transferências financeiras. Depois houve outra fase de delegações de competências, que eram feitas delegações de competências e não eram pagas. Agora é diferente. Agora sabe-se quanto um metro de baleta, um metro de passeio, uma rotunda, está padronizado o valor. E as delegações de competências não são um valor que é transferido, mas é um valor que é calculado mediante a obra que é para ser feita. E mais, e essa transferência financeira é feita todos os meses, antecipadamente à obra ser feita, para a Junta poder executar a obra calmamente e programada. Penso que está a ser um bom trabalho. Todos os presidentes de Junta, todos, independentemente da sua cor política, acharam bem. E claro que isto é feito porque, pela boa gestão das contas que a Câmara fez durante estes anos e que lhe permite agora alavancar esta verba e disponibilizá-la para as juntas de freguesia fazerem o seu trabalho.
Rui Alvarenga, sobre esta delegação de competências da Câmara para as juntas de freguesia.
Sim, o PAN, enfim, o que disse na Assembleia Municipal, reitero essa posição, é uma medida favorável àquilo que é o cotidiano das juntas de freguesia. Queria apenas dizer que o anterior executivo era da coligação, portanto, essa fragilidade operacional relativamente às juntas de freguesias tem, obviamente, uma razão de ser. Portanto, a coligação, os partidos de coligação foram, obviamente, promotores desse déficit operacional em termos das juntas de freguesia. Corrigiram agora o caminho e muito bem, estamos verdadeiramente de acordo relativamente às mesmas, mas gostaríamos de tomar uma nota. É também, não é sinónimo só de autonomia por parte das juntas de freguesia. É sinónimo, e tem que ser sinónimo, de maior responsabilidade por parte das juntas de freguesia. Portanto, aquela questão sempre dos presidentes de junta que têm um assento na Assembleia Municipal que não devia existir, no nosso ponto de vista, porque cria uma maioria esmagadora que é falsa, não é uma maioria eleitoral, rejeitam de braço no ar muitas das vezes propostas que visam melhorar na vida dos seus clientes, dos seus fregueses, perdão, e eles vão, por disciplina partidária, colocar lá o braço no ar e rejeitando essas propostas. Portanto, nós gostaríamos que a lei eleitoral relativamente à participação dos presidentes de junta nas assembleias municipais terminasse. Mas aqui eles têm, de facto, uma nova responsabilidade. E uma nova responsabilidade que as razões que muitas vezes diziam haver para não se fazer coisas, que era se atribuem sempre desculpas ao município, o Presidente não deixa, o Executivo Municipal não deixa, não podemos fazer porque é com a Câmara. Portanto, esse tipo de argumentação vai efetivamente terminar. E, portanto, aquilo que gostaríamos de dizer sobre isso é que temos algumas expectativas que algumas das coisas mudem em relação à aplicação de medidas que são absolutamente estruturantes. Mas, acima de tudo, maior responsabilidade também pelos presidentes de junta. Aqui, em relação à coação ou não de algum presidente de junta aprovar in extremis no último dia, é óbvio, quer dizer, ficaria sem financiamento, ficaria completamente alienado de toda dessa capacidade. No limite, protestou, contestou, tentou argumentar, mas no limite teve que assinar. Isso é perfeitamente compreensível, porque senão ficaria, obviamente, de fora. Portanto, não me parece assim tão escandaloso que isso seja feito.
António Neto.
Sim, isto da delegação de competências para as juntas de freguesias é um procedimento não sendo obrigatório. A Câmara faculta, de facto, digamos, verbas para a vida das freguesias. Mas podemos, se calhar, ir a um debate, se calhar, mais profundo do que isto, na delegação de competências, que tem a ver com a responsabilidade e a autonomia das juntas de freguesia. Ou seja, com a última reforma autárquica, muitas freguesias, muitas delas perderam competências, naturalmente. A sua própria autonomia está muito delimitada. Ou seja, no fundo, as juntas de freguesia têm competências muito reduzidas. Não têm autonomia financeira para realizar suas tarefas, mas isso é que se calhar é importante fazer esse debate. O debate para as juntas de freguesia terem mais autonomia, terem mais responsabilidades, e daí vir grande parte, digamos, do fundo municipal, dos impostos municipais, de estarem dirigidos efetivamente para as populações. Esse debate é que era importante. Agora, sabemos se é, se não é, se é pago e tal. Vamos nos recordar que, de facto, quando a delegação de competências era havia um contrato para a delegação de competências e elas, no caso do antigo presidente, o Hélio Maia, não ter verba para depois passar para as juntas de freguesia, foi o chamado golpe de Estado do PSD e do CDS, quando quiseram tirar o Hélio Maia e puseram lá os Guerreiros Teves. A questão é essa. E a questão essencial é que isto leva a tudo. É que, no fundo, a responsabilidade da própria juntas de freguesia é diminuída e depois faz jogo político para a dança de bancos aquilo em relação àquilo. Nós estamos a falar das pessoas. E estamos a falar de pessoas que vivem na sua freguesia e querem condições ótimas, querem qualidade de vida e esse tipo de coisas. O problema da própria autonomia das juntas de freguesias relativamente a isto e estarem sempre limitados, como dizia aqui o representante do PAN, estarem sempre limitados financeiramente nesta delegação de competências. E quase que assinar de letra relativamente a qualquer transferência de verbas que tenha e sem poder, digamos, levar um debate público se deve ser aquilo ou só deve ser outro. No fundo é um bocado isto.
Luís Vaz Carneiro.
Bem, não é por termos o mesmo nome, mas concordo em pleno com o que o Rui Alvarenga disse acerca da reclamação e das exigências que o Presidente da Junta do Afeto ao PS fez no ano passado relativamente à delegação de competências. Era o que mais faltava. Um Presidente em negociação com um pacote financeiro não ter essa disponibilidade, ainda para mais numa Assembleia Municipal. E é uma das funções. E aí já discordando, mas isso é outra discussão sobre a lei eleitoral e o facto dos presidentes de juntas terem assento na Assembleia Municipal, é que este é um dos pontos em que é importante a presença deles lá. Podemos discutir com ou sem direito a voto. Agora, a partir do momento em que haja delegações, já há uma relação próxima, digamos assim, entre câmaras e juntas, é óbvio que estes têm e devem estar presentes na Assembleia Municipal e estando à vontade para discutir o que quer que seja, independentemente depois de ir assinar no fim. Porque, em primeiro lugar, estão os seus cidadãos, eles tentam maximizar o máximo, passa a redundância, daquilo que vão pedir à Câmara Municipal, e agora não implica que no fim rejeitem um pacote por completo porque não teve lá alguma coisa que eles quisessem. Era o que mais nos faltava. Isto é a questão sempre da participação. A participação sim, mas que não seja contra nós, porque senão leva uma nota vermelha, nota negativa. Agora, relativamente à delegação de competências, em contraponto com a nota negativa, realmente é das poucas, mas das principais, o único aspecto positivo que há neste plano e orçamento para 2019. Realmente é um pacote financeiro importante para os nossos órgãos locais, aqueles que estão mais próximos dos nossos cidadãos, resolver pequenos problemas e problemas esporádicos ou do dia-a-dia com que nós temos que lidar nos diversos locais e onde a Câmara Municipal, por objetividade, não tem que estar a par e ter conhecimento de todos esses pormenores e problemas pequenos com que nos deparamos diariamente. E, portanto, aqui uma nota positiva para a Câmara neste aspecto. É a parte da governação século XXI, aquilo que tinha ficado esquecido no mandato anterior e nos dois de Hélio Maia, em que, pura e simplesmente, se acordavam delegações de competências que nunca eram...
E do Alberto Souto, quer falar sobre elas? Como é que eram?
Podemos falar sobre as do Alberto Souto,
como é que eram?
Mas também eram...
Lembra-se como é que eram?
Lembro-me.
Pacotes financeiros sem contrapartida nenhuma de serviços prestados, ok?
Ouça, houve compromissos e os compromissos foram assumidos. Na altura do Hélio Maia, os compromissos
não eram de serviço. Agora não é de serviço.
Assumidos.
Agora é de serviço.
Na altura do Hélio Maia,
eram
assumidos.
Não, eram verbas distribuídas ad hoc por quem apetecia, pelas juntas que interessavam, sem contrapartidas nenhumas de trabalhos prestados. Ok? Estamos conversados?
Podemos discutir o método, a verdade é que as delegações de competências
não eram
existiam.
Não eram delegações de competências, eram transferências financeiras. Não, não.
Pronto, mude-lhe o termo, mude-lhe o termo, transferências financeiras. Agora,
não é delegação de competências.
Deixe-me continuar.
Eu gostava de falar sobre agora, essa matéria com conhecimento de causa.
Claro,
agora,
isso não é
deixe-me concluir. Relativamente à delegação de competências, é positivo, já no ano anterior tinha sido por parte desta Câmara, e é uma nota positiva que deixamos, porque realmente, se nos pontos tem uma governação que parece do século passado, neste ao menos estamos todos em sintonia. Agora podemos discutir depois as prioridades que se dão ou não numa ou noutra freguesia e do pacote financeiro, mas isso foi abordado por todos os presidentes e as respectivas assembleias de freguesia e, portanto, penso que o mais importante está feito, o passo está dado e que continua assim nos próximos anos, independentemente de quem esteja na liderança da Câmara, porque, efetivamente, na reforma de 2013, as freguesias perderam competências importantes que tinham. É algo que o PS está a alterar e quer alterar na próxima lei quadro para as autarquias locais, dar mais autonomia às freguesias, porque são elas que vivem com muitos problemas, como eu referenciei há pouco, que a Câmara não tem sequer conhecimento de muitos deles, e portanto cabe às freguesias fazer essa ligação com o cidadão, responder-lhe diretamente a problemas que o afetam no dia-a-dia, e aí nós só podemos estar de acordo.
Só um bocadinho, desculpa interromper. Quando se fala aqui de delegações de competências, vamos a separar as coisas. O que havia no tempo da governação socialista não era delegação de competências. Era delegação de financeiras que eram feitas às juntas conforme interessava ao presidente ser a junta A, B ou C. Não tinha nada a ver com serviços prestados. E agora é totalmente diferente. Agora são delegação de competências calculadas, tarimbadas pelos serviços prestados. Ok? Não tem nada a ver. E mais, as transferências financeiras são feitas mediante os trabalhos que são feitos. Ao contrário do passado e da governação socialista, que as transferências financeiras e não delegação de competências eram feitas ad hoc, conforme havia dinheiro ou não havia. E eram feitas discriminando juntas umas das outras. Isso agora não acontece.
É um processo diferente.
Totalmente diferente.
Mas há aí um hiato temporal.
Claro. É uma evolução. Ainda bem que há uma evolução.
Um hiato temporal e há maneira diferente de estar as coisas.
Sim, está bem, mas vocês passam.
Há 15 anos atrás,
vocês passam. Estão a passar do Partido Socialista da Nação para agora. Há aí um hiato que tem
que funcionar.
Porque dá jeito.
Eu gostaria de corrigir.
É que é do Império Romano.
É uma branca.
Eu gostaria de esclarecer aqui um conjunto de coisas sobre as quais se está aqui a criar algum mito. A palavra ela própria é delegação de competências.
Certo.
É delegação de competências municipais. E eu vou dizer porquê. Eu conhecia a lei de cima para baixo e de baixo para cima, a lei 169, que foi relativamente alterada, mas pouco. As juntas de freguesia, em bom rigor, têm muito poucas competências. Têm que gerir cemitérios se os tiverem, têm que gerir o seu património se o tiver, têm que gerir feiras e mercados se os tiver, e há depois um determinado tipo de intervenção pública, que é municipal, e era o que o superior dizia, e que era feito, deixa-me brincar, a chapa 47. a freguesia tal tinha tantos metros de passeios, porque a competência de limpeza de passeios e de valetas e de jardins que sejam municipais é uma competência municipal, e que as câmaras, pelo país em geral, distribuíam às freguesias que utilizavam a verba. Recordo-me que havia um protocolo firmado entre a ANAF e a Associação Nacional de Municípios, que tinha um preço padrão para o país dos metros de valeta, desse tipo de situações todas, e que a Câmara de Aveiro fazia no tempo, vem de tempos imemoriais, vem do tempo do falecido Gerão Pereira, vem do tempo do professor Celso, vem do tempo do Hélio Ma, do Alberto Souto, passou para o Hélio Ma, portanto, esse tipo de competências tradicionais que eram, permitam-me a chamar a chapa 47, e as juntas lá tinham que resolver o problema com o seu pessoal, além de gerir o seu próprio património. Outra coisa é a delegação de competências para coisas necessárias e especiais que as câmaras teriam que fazer. E, efetivamente, Alberto Souto não fez, terá feito algumas freguesias, e fico por aqui, e Hélio Maia também não fez pela incapacidade financeira que Alberto Souto deixou. Ponto. Eram feitas.
Incapacidade do próprio em atuar politicamente nas mais diversas circunstâncias.
Mas foram feitas. Não volto a falar nesse tema. Pronto.
Havia uma certa responsabilidade ou inépcia do
próprio Hélio
Maia.
Entretanto, Hélio Maia. Hélio Maia.
Pelo CDS, pelo PSD. Não. Eu sei que tem o sentido de causa e tem o histórico. Mas o histórico, digamos, dessa vivência. Mas isso não é importante. Importante é que haja uma evolução efetiva.
Exatamente.
E se efetivamente as freguesias estão limitadas da sua responsabilidade perante os seus concidadãos.
E é isso que eu estou a falar.
Estamos aqui a pensar há 15 anos, que era feito há 15 anos, para justificar que não é feito hoje.
Não, digamos, agora é feito.
É quase que falar as origens do declínio do Império Romano.
Mas, Neto, agora.
Que tem a ver com a nossa vida.
No tempo de Hélio Maia foram assinados contratos que depois não tiveram o seu. O que até juridicamente teria outras consequências. Foram assinados contratos que depois não tiveram a sua consubstanciação em transferências exatas. E tendo as juntas de freguesia contratado com empreiteiros, feitos os concursos, ajustes diretos e o que tivesse feito, e depois ficaram com a criança nos braços para pagar aos empreiteiros. E é o que agora está a ser feito pela correção pela correção dos meios financeiros, que agora já é possível fazer isso e respeitar. Portanto, as delegações de competências sempre existiram, essas de base, aquelas que eu falei há bocado. E agora estas novas, para determinadas obras, e eu recordo, enquanto fui Presidente de Junta, que fiz algumas obras de requalificação urbana na área da minha freguesia, e que lá estão, para quem quer ver, e que nos vimos aflitos para receber o dinheiro. Agora é outra questão.
Mas eu só gostaria de lembrar.
Uma junta de freguesia que eu conheço está a receber dinheiro, assinou esta semana um contrato para receber dinheiro, para uma coisa que é muito boa vontade da Câmara, que é para requalificação do edifício da Junta. O edifício da Junta é da Junta, é da competência própria da Junta. Aí está, é uma das competências próprias da Junta. Mas honra ao Presidente da Câmara, que, atendendo à Câmara, não digo ao Presidente da Câmara, à Câmara, que entendeu dar um apoio financeiro para esse tipo de trabalho, ao abrigo numa delegação de competências.
Já que estamos aqui, é só mesmo para salientar, já que estamos aqui nesta fase final, é preciso também fazer uma, relembrar-nos a memória relativamente a esta situação. A situação de a responsabilidade dos partidos que sustentavam o Hélio Maia tem essa responsabilidade, porque o sentimento financeiro que foi aprovado sistematicamente em Assembleia Municipal, que era a coisa mais espetacular do mundo, veio de facto revelar-se que não era de facto um saneamento financeiro, que levou, e depois, que esta transferência de verbas do município ou da delegação de competências para as freguesias levasse, de facto, ao chamado golpe de Estado do PSD e do CDS relativamente ao Hélio Maia. E isso é a história e são os factos. Mas isso é a responsabilidade efetiva dos partidos com o PSD e o CDS relativamente a esta situação. E não é estarem permanentemente a achar que o passado é que é a culpa para justificar a inépcia no futuro.
Muito bem, e assim concluímos o programa, que estará, recordo, disponível em podcast no site terranova.pt, a primeira emissão de uma nova série de programas de debate político, Canal Central na Terra Nova, hoje com a presença de Manuel Prior, do PSD, Carlos Anileiro, do CDS, PP, Rui Alvarenga, do PAN, António Neto, do Bloco de Esquerda, e Rui Soares Carneiro, do Partido Socialista. O PCP primou pela ausência extraordinariamente hoje. Fechamos o programa desejando-lhe a continuação de um bom fim de semana.
Está aos preços mais baixos no continente. E como se não bastasse.
De 15 a 21 de janeiro, 60% de desconto direto em todos os detergentes líquidos Ariel+. Salmão à posta fresco.